Parashá dessa semana, Parashat Noach. E a Parashá começa contando sobre os filhos do Noach. O comportamento das pessoas da geração do Noach estava péssimo. E como Deus ordena ao Noach construir uma arca, ele vai levar todos os animais e a sua família. E lá eles vão ficar durante o tempo que vai ter e vai vir o dilúvio. E aí a Torá conta todos os detalhes, como que foi o dilúvio, quando começou, quanto tempo levou, quanto tempo foi a chuva, as águas que vinham das profundezas, quanto tempo levou para a água baixar, até que finalmente secou também, todo o processo. E depois o Noach sai da Teivá, sai da arca, Deus abençoa ele. Ele faz umas oferendas para Deus, Deus abençoa ele. E nesse momento Deus libera, que a partir de agora é permitido comer carne de animais, o que até então era proibido comer. Depois a Torá fala também sobre o pacto que Deus está fazendo com o Noach e a humanidade, que nunca mais vai trazer um dilúvio sobre o mundo inteiro. E quando for necessário demonstrar que deveria vir um dilúvio, Deus vai trazer um sinal do pacto, que é um arco-íris, e que isso inclusive tem uma brachá especial quando se vê um arco-íris. E quando se vê um arco-íris, não se fala para outras pessoas: olha que lindo, vem ver um arco-íris. O arco-íris, apesar de ser uma coisa bonita, é um sinal de Deus, mas é um sinal negativo, demonstra que o comportamento das pessoas não está de acordo. Então não se dá essa má notícia para as pessoas: olha, tem um arco-íris. Pois a Torá fala sobre o que ocorre logo em seguida, quando o Noach sai da Teivá, que ele bebe vinho, ele fica nu dentro da sua tenda, e dois dos seus filhos vêm cobrir, enquanto que o outro estava a fim de fazer coisas erradas com o seu pai. Depois a Torá conta sobre os filhos dos filhos de Noach. Noach tinha três filhos, Shem, Ham e Yefet, e de cada um a Torá fala quantos filhos teve, netos, e os povos que eles geraram. Afinal de contas, o mundo estava totalmente inabitado novamente. E todos os 70 povos, as 70 nações do mundo vieram desses três. Fim da Parashá, a Torá conta sobre a Torre de Babel, uma turma com o seu chefe Nimrod querendo se rebelar contra Deus e construir uma torre para poder lutar contra Deus. E Deus faz eles, de repente, cada um falar um dialeto, uma língua diferente, eles não se entendem e acaba dando em nada. Não conseguem seguir essa torre. E a Parashá termina falando sobre as 10 gerações de Noach até chegar em Abraham. Vai falando cada um até finalmente chegar. E a Parashá termina com o nosso querido patriarca Abraham, que nesse momento ainda chamava-se Avram. E a Torá fala que o Terach teve o Avram, o Nahor e o Haran, são três irmãos. E depois a Torá fala com quem cada um deles se casou. E o Avram casou-se com Sarai, neste momento ainda. E assim finaliza Parashat Noach. Uns detalhes interessantes. Teivá de Noach, a arca de Noach. Noach foi ordenado por Deus a levar dentro da arca todos os animais. E como o Midrash nos conta, que o Noach vai ajuntar todos os animais, Deus falou: não se preocupa, eu vou mandar dois de cada para irem para a Teivá. Afinal de contas, na Teivá, na arca, só podiam entrar pessoas e animais que tinham o comportamento adequado. Como que o Noach vai saber? Então Deus vai enviar os animais que são corretos, que têm a conduta correta naquilo que eles têm que se conduzir. E a pergunta que todo mundo faz: como entrou na arca tantos animais? A arca era grande, era um navio grande, mas mesmo assim, imagina só, principalmente quando se visita zoológico, as pessoas veem o elefante, rinoceronte, hipopótamo, girafa, aí já, ups, como é que consegui enfiar esses bichos tão grandes dentro da teiva, dentro da arca? Como tinha espaço para todo mundo? Sobre isso tem várias respostas. O Nachmanides, o Ramban, dá a resposta talvez mais simples de todas. Diz o Ramban, tudo que estava acontecendo na arca tinha envolvido milagres. Diz o Ramban, aqui era um dos lugares, uma das ocasiões, onde um espaço pequeno comportou muitos. Existem outros casos que a Torá conta, que um espaço pequeno comportou muita gente. Por exemplo, no próprio templo sagrado. Entrava no, na ética dos pais, está escrito. Entrava todo o povo de Israel dentro da, do templo. E na hora de se ajoelhar, tinha espaço para todo mundo se ajoelhar. Quer dizer, imagina só, isso é um milagre. Então diz o Nachmanides que a Teivá, a Arca de Noé, era um dos casos onde o espaço pequeno comportava muitos seres. Uran, Rabbeinu Nissim, questiona o Nachmanides e diz que tem um Midrash que fala todos os lugares que comportaram em pouco espaço muitos seres. E esse Midrash não menciona a Arca de Noé. Então, como você diz que a Arca de Noé comportava-se, não está escrito no Midrash. E por conta disso, Urano, Rabbeinu Nissim, diz algo extremamente interessante, que responde também outras questões. Urã diz que Noach levou para a arca animais pequenos, bebezinhos. Elefante que ele levou, um elefantinho pequenininho, recém-nascido. Ele não é tão pequeno, mas tudo bem. Mas os outros são menores. Todos os animais são menores. Ele levou todos os animais recém-nascidos. Animais pequenos. Assim, o espaço da teivá vai comportar mais animais. Segundo lugar, nós conseguimos com isso também menos trabalho para o Noah. Afinal de contas, o Noah e sua família tinham que trazer comida para os animais. Então, dá menos trabalho, eles comem menos. Assim, eles têm também um pouco menos de trabalho dentro da teivá, dentro da arca. E também, se os animais que entraram eram muito, muito jovens, quando eles saíram da teivá, quando eles saíram da arca, depois do dilúvio, eles viveram mais tempo. E assim eles tinham mais tempo para procriar, para poder crescer o número de animais de uma forma mais rápida depois do dilúvio. Vamos supor, se o animal já fosse mais velho, ele sai da teivá, vai ter um, dois filhotes e já vai morrer. Assim não, ele sai jovenzinho da teivá e vai poder procriar e ter muitos e muitos, muitos filhotes. E assim vai ter uma procriação mais rápida. Assim diz Rabbeinu Nissim. Ele também traz que eventualmente cada andar tinha algumas divisões de mezaninos, de andares menores, para poder comportar mais animais nesta teivá, nesta arca. E eventualmente o Urã também diz que pode ser que a arca não tinha três andares, como aparenta do versículo na Torá, Tartiim Sheniim Ushlishim Tase, vai fazer o andar de baixo, o segundo e terceiro. O Rabbeinu Nissim diz, talvez, a Torá está falando, você vai fazer o de baixo, o de cima, três pontinhos. Não que é limitado em 3 andares. Você pode eventualmente acrescentar mais andares se for necessário. Outra coisa interessante, só para mencionar também, já que estamos falando, o Midrash conta que o leão, uma das vezes que o Noah foi levar comida para o leão, o Noah atrasou o horário. E o leão mordeu o Noah. Isso se aprende no versículo que foi escrito, Vaishair Ach Noah. Vamos entrar agora, mas fato, o Midrash conta que o Noah foi mordido pelo leão por ter atrasado a sua comida. E todo mundo se pergunta, escuta, o leão recebia comida todos os dias no horário certinho, tudo direitinho. Uma vez que atrasou, tem que morder o Noah, coitado. O homem está se matando pelos animais lá. Uma vez, só para responder essa pergunta, uma historinha. Quando, na época da Segunda Guerra Mundial, uma das grandes yeshivot que tinha na Europa, chamada Yeshiva de Mir, mudou para a China. Isso é uma longa história. Eles foram para Xangai. Uma história incrível com que eles foram, mas eles estiveram lá durante muito tempo. Depois eles se mudaram para os Estados Unidos, para Israel, mas eles foram para Xangai. E eles precisavam de fundos. O Rav Elchanan Wasserman estava nos Estados Unidos arrecadando fundos para essa yeshiva em Xangai. E estava ajudando ele o Rav Kalmanovich. Eles estavam esperando uma doação. Finalmente chegou essa doação, eram 2 ou 3 horas da manhã. E o Rav Kalmanovich pegou na hora e já foi correndo e falou, vem comigo, nós temos que já dar um jeito desse dinheiro poder já começar a viajar e chegar nas mãos deles, levar para o banco, levar alguma coisa que tinha que ser feita. Já vamos começar a fazer. E o Rav Elchanan Wasserman perguntou, por que tanta pressa? Por que tanta pressa? Escuta, até amanhã, amanhã de manhã a gente resolve isso. Tem tanta pressa para mandar. E o Rav Kalmanovich falou essa pergunta. Por que que o leão mordeu o Noah por um atraso? O que vai acontecer com o atraso? Calma, não precisa ficar nervoso. Diz o Rav Kalmanovich, sabe o que acontece? Esse leão que estava na arca, é o último leão existente na face da terra. Todos os outros estavam morrendo nas águas quentes. Ele é descendente dos grandes leões, da dinastia de leões, o rei da selva. E ele, sobrevivendo aqui dentro da arca, vai sair e vai gerar os futuros leões. Um atraso de comida para ele é um risco muito grande. Você está falando do último leão que tem. Você não pode atrasar, não pode brincar. Disse o Rav Kalmanovich a mesma coisa aqui. A última yeshiva que sobrou no mundo, que está funcionando integralmente, normalmente, lá em Xangai, é a yeshiva de Mir. Atrasar? Nós estamos brincando. Nós estamos brincando com o futuro. De lá vão sair as grandes yeshivas do futuro. Nós não podemos brincar com isso. E o Rav Kalmanovich tinha toda a razão. Da yeshiva de Mir saíram os grandes rachei yeshiva e professores das yeshivot, logo após o holocausto, construindo yeshivot em diversos lugares, saíram de lá. Tem aqui um princípio muito interessante e muito básico, importante. Quando é o último, última espécie, nós temos que fazer de tudo para manter. No final da Parashá, a Torá conta sobre Abraham Avinu. Abraham Avinu surge finalmente e Abraham Avinu traz para a humanidade o conhecimento de Deus, a fé em Deus, a confiança em Deus. Aquilo que todos nós temos que ter em mente, que é chamado também Hashgachah Pratit, divina providência. Tudo o que acontece é muito bem medido lá em cima. É tudo muito preciso. Não é sempre que nós percebemos. Às vezes sim, às vezes não. Mas saiba que é tudo preciso. Se você atrasa em algum lugar, tem um motivo para ter atrasado. Se você chega cedo demais, tem um motivo para chegar cedo demais. Tudo tem um motivo. Tem um rabino em Yerushalayim que se chama Rav Nachum Cohen. Quando, muitos anos atrás, uns 25, 30 anos atrás, quando nasceu o quinto filho dele, o quinto filho ainda era um neném, era uma noite de Shabbat, e, na realidade, não era noite de Shabbat, era véspera de Shabbat, na hora de acender as velas, quando a mulher do Rav Nachum acendeu as velas, o neném começou a chorar. Mas era um choro diferente, eles já estavam habituados com choros, já tiveram o quinto filho. Acharam que está estranho esse choro, foram ver, a criança parecia bem. Mas alguma coisa não está, ele está chorando, então bom, vai passar. O Rav Nachum falou para a mulher, fica tranquila, vai passar. Saiu, foi para a sinagoga rezar, Kabbalat Shabbat, Vita. Quando ele voltou para o Kiddush, a criança ainda estava chorando. Achou estranho, mas foram ver, está tudo aparentemente bem com a criança. Fizeram Kiddush, comeram. E o Rav Nachum falava o tempo todo para a mulher, calma aí. Daqui a pouco vai adormecer, deve estar nervoso, não consegue adormecer. Daqui a pouco vai adormecer. E assim foi passando o tempo. Terminaram de comer, fizeram o Birkat Hamazon. E o neném continuou chorando, não parou um segundo. Estranho. E a mulher estava exausta. O rabino falou, escuta, deixa o neném comigo. Vai dormir um pouco, descansa. E eu fico com ele aqui na sala. Ele ficou chacoalhando o carrinho enquanto ele estudava. Achando que o neném vai adormecer. Mas passaram mais algumas horas. E o neném não dorme mais. A mulher acordou. Já era meia-noite e pouco. E a criança ainda está chorando. E ela começou a ficar preocupada. Falou para o marido, agora já deu. Acho que precisamos procurar um médico. Não é possível. Tantas horas ele está chorando. Alguma coisa está errada com ele. Precisamos procurar um médico. O rabino falou, médico, essa hora nós vamos achar. Só se eu for no pronto-socorro. Nós moramos próximos do hospital Bikur Holim. Então eu vou lá. Pegou o neném, botou no carrinho e foi. Andando na rua, em 10, 15 minutos ele chegou no hospital. Quando ele está na frente do hospital, ele vê que tem um casal. Um casal. E ela parece estar grávida a ponto de provavelmente dar luz agora, devem estar vindo para isso. Então ele se aproximou e falou, olha, a entrada para a maternidade do Bikur Holim é por lá. Indicou onde que era. E a moça virou para ver quem está falando com ela. E começou a rir. Gargalhou! O rabino na hora não entendeu, pensou, sei lá, nunca viu. Um rabino andando com um carrinho de neném meia-noite. O que está acontecendo? Por que ela está rindo? E ela riu e aí ela vira e ficou envergonhada. Sabe que ela começou a rir do rabino? Ela ficou envergonhada. E o marido dessa moça falou, deixa eu explicar para o rabino o que aconteceu. Minha mulher está prestes a dar a luz. Começou a sentir as contrações. Nós moramos aqui perto. Então nós viemos a pé até. Estava tranquilo, ainda só estava começando. Estava lá de pé, né? Já viemos para o hospital. Quando nós chegamos aqui na porta, ela falou, sabe, eu não sei se eu quero dar luz nesse hospital. Acho que seria melhor dar luz num outro hospital. Começou a discutir comigo. E eu falando para ela, escuta, já estamos aqui. Para que nós vamos agora entrar num táxi? Qualquer outro hospital é longe. Eu tenho que entrar num táxi para chegar no outro hospital. É Shabbat hoje. Para que nós vamos profanar o Shabbat sem necessidade? Se tiver necessidade, entendo. Mas não tem necessidade. Nós já estamos aqui na porta do hospital. Um hospital bom. Um hospital respeitado. Um hospital que segue as leis da Torá. O que você quer procurar agora? Por que você quer ir para outro? E a mulher começou a discutir. Não, porque aqui talvez não é tão assim de acordo com a lei da Torá. Talvez melhor ir para um outro hospital que vão seguir tudo direitinho. E ficamos discutindo. Aí eu falei para ela, o que você quer? Você quer que um rabino te fale que você pode dar luz nesse hospital e que não é para você ir para outro hospital? Aí, a mulher falou sim. Ele falou, onde nós vamos achar um rabino agora? Quase 1h da manhã, vamos achar rabino aqui onde? E ela falou, olha, eu adoro ouvir as aulas do rabino Nahum Cohen. Se ele viesse e me falasse que eu posso entrar nesse hospital, eu entrava já. E assim que ela terminou de falar essas palavras, o senhor aparece atrás e fala, a maternidade é por ali. E ela, quando olhou e viu que era o senhor, começou a rir. Ela achou muito engraçado. Ela acabou de falar que se o Nahum Cohen falar para ela entrar nesse hospital, ela entra e você apareceu. Aí o rabino também achou interessante. Divina providência, olha só. Virou para a moça e falou, fica tranquila. Tenho 5 filhos, os 5 nasceram aqui. Não foi, nem foi, eles nem nasceram no Shabat, então não vim por causa da distância. Eu vim para um hospital bom, não havia necessidade, nem durante a semana de eu ir procurar um outro hospital. Esse hospital é muito bom. Vai tranquila, que seja em boa hora, com saúde. E então, a entrada, aqui a entrada do pronto-socorro, para você entrar na maternidade, lá indicou para ela onde é a entrada. E eles, então, o casal foi. E o rabino olha para o carrinho. Ele lembrou. O que está fazendo aqui? Ele veio trazer o nenê para o pronto-socorro. Olha para o carrinho. O nenê estava adormecido. Tranquilo, dormindo numa boa. Aí o rabino parou para pensar e falou, eu já entendi tudo. Deus queria que eu viesse aqui para essa moça aí logo entrar para dar a luz. E ele me fez chegar até aqui. Agora a criança já... adormeceu, tá tudo ótimo. E voltou para casa. Quando chegou em casa, a mulher falou, e aí? Pegou o neném, viu que ele estava bem. Falou, e aí? O que o médico falou? Falou, não, o médico não falou nada. Como o médico falou nada? Nem precisei entrar no hospital. Ele adormeceu na porta do hospital. Ela falou, sério? Sim, sério. Mas eu vou te contar o que aconteceu. E aí ele contou toda a história, como Deus faz as coisas para você estar no lugar certo, na hora certa.